Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco. As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Cristine Guadalupe.
Olá, pessoal.
Zoe Peçanha.
Olá, alquimistas.
Meus colegas e equipe do podcast Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Antes de começar este episódio, eu quero avisar o pessoal, todos os nossos e nossas ouvintes, que a gente está organizando a Elixir Fortaleza Conf 2023. Entrem lá no nosso site para saber mais. Hoje iremos conversar com Lucas Tavano, engenheiro de software sênior na SWAP. Vamos falar um pouco sobre o uso de Elixir na SWAP e, principalmente, sobre o trabalho de conclusão de curso em Engenharia de Computação na UTFPR Curitiba, cujo título foi Análise do Potencial da Linguagem Elixir no Setor de Redes Neurais, que foi orientado por mim. Tudo bem, Lucas? Obrigado por aceitar participar desse episódio do Elixir em Foco. Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite também, Adolfo. É muito prazer. Eu sou o Lucas Campos Tavano, mas podem me chamar de Tavano. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu vim aqui para Curitiba estudar na UTFPR, justamente o projeto aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente. E desde então fiquei aqui por Curitiba e venho me desenvolvendo aí na engenharia da computação há uns bons 8 anos por aí.
Lucas, o que é e o que faz a SWAP?
Boa. A SWAP basicamente é uma empresa de infraestrutura de serviços financeiros. Então, a SWAP ela se identifica como Banking as a Service, né? E basicamente é uma empresa de providenciar serviços a outras empresas e permitir que outras empresas criem empresas com a SWAP. Então, a SWAP fornece infraestrutura, por exemplo, para criação de cartões, cartões de débito, crédito, gerenciamento de contas, gerenciamento de balance, visualização de dados, extratos, faturas e tudo mais que uma empresa vai precisar para criar o seu negócio realmente com a SWAP. Pensando principalmente no setor de benefícios, basicamente, benefícios flexíveis. Então, a SWAP ela vem trabalhando com várias e várias empresas, fornecendo essa infraestrutura para outras empresas nascerem.
Pô, e como a SWAP utiliza Elixir em produção?
Hoje o Elixir ali na SWAP, ele é meio que o coração da SWAP, ele é bem o orgulho nosso, basicamente. O Elixir na SWAP, ele eu acho que é a linguagem principal da SWAP, é a linguagem mais evangelizada ali pelos nossos desenvolvedores. A gente atua com Elixir principalmente nas nossas APIs e como que a gente se comunica com questões de banco de dados e todo o nosso controle de sistema realmente ali, a maior parte é em Elixir. E eu não posso entrar em muitos detalhes aqui, mas o Elixir ele é realmente assim, o nosso core, é onde, como eu comentei, é o nosso orgulho. Na SWAP a gente tem toda uma cultura de Elixir muito forte, principalmente até um dos motivos pelo qual eu vim para a SWAP mesmo foi a cultura do Elixir, foi poder trabalhar com Elixir, com eles. Eu já tinha escutado falar e eu queria conhecer em produção realmente, acho que uma empresa que eu já tinha escutado como uma referência de Elixir, e aí acabei até mudando o foco da minha carreira, eu diria, pensando em vir para a SWAP trabalhar com ele, sabe? Como eu falei, eu não posso entrar em muitos detalhes, porque é muita questão sensível quando se trabalha com meio de pagamento, mas é realmente assim, a linguagem que a gente mais se orgulha e foi escolhida pensando em todos os benefícios que a gente já conhece da SWAP, né? Então, pontos como escalabilidade, pontos como a resiliência que a linguagem tem, por conta também, né, todo o nosso OTP, o nosso Erlang por trás ali, toda a BIM. Então, basicamente o Elixir veio para agregar com muita resiliência para um sistema financeiro que tem que estar ali garantindo uma resiliência de uma porcentagem muito alta de SLA, de entrega, né? E aí o Elixir somou muito bem com isso, com a alta concorrência que a gente tem na nossa API e tudo mais, uma distribuição de dados muito grande que a gente tem que trabalhar com nossos sistemas financeiros, que o Elixir agrega muito, além de ter a questão toda da linguagem funcional, que para o setor de meio de pagamentos também encaixa muito bem. E aí... É isso, o Elixir acaba sendo o nosso xodó ali da empresa e foi uma escolha tomada ali há bastante tempo atrás e acho que a galera se orgulha bastante de ter tomado a escolha certa lá no começo.
Boa, vários pontos positivos aí, mas para talvez causar uma pequena discórdia, quais seriam os pontos negativos de ter ali o Elixir em produção?
Eu diria, essa é muito boa, eu já tive a experiência de ter que tentar fazer a minha própria empresa, então eu já tive com um colega próximo a tentativa de fazer uma empresa de disponibilização também de infraestrutura com nossa questão de conhecimento de APIs que a gente tem e tudo mais, e aí a gente conversou em falar, vamos utilizar Elixir, né? Porque eu e ele, na época, eu ainda estava conhecendo um pouco mais Elixir, ele já tinha mais aprofundado nisso. E aí, vamos usar Elixir na nossa empresa? Vamos. E pensamos no software Elixir e tudo mais. Só que chegou num ponto que a empresa estava começando a pensar em algo mais sério, assim. E a gente começou a pensar, já a gente vai ter que contratar Dev Elixir. E aí, chegou num ponto que a gente ficou, nossa, será que eu quero Elixir para minha empresa? Porque o mercado de Dev Elixir é muito complexo, assim. É uma linguagem que, se eu não me engano, a última vez que eu vi nos benchmarks do Stack Overflow, se eu não me engano, ela estava com 2% de utilização, algo por aí. Então, é uma linguagem que, embora eu acho que seja uma das mais amadas pelo que a gente vê em todas as estatísticas, ela ainda é muito utilizada e com poucos desenvolvedores. Então, eu posso dizer por experiência própria que é uma linguagem difícil de você estar contratando e isso acaba sendo um ponto negativo que eu penso hoje uma empresa que está tomando a decisão de utilizar Elixir tem que saber disso. Num geral, quanto à linguagem, eu realmente penso a maior parte é só pontos positivos dela, realmente eu acabo entrando como meio que a classificação de alguém que é tendencioso, eu posso dizer, eu acabo sendo muito, muito apaixonado dessa linguagem, estudando muito sobre o contexto, que eu acabo os pontos negativos eu indo mais a fundo para entender como melhorar. Então eu tenho uma tendência a ver os pontos positivos, né? Mas assim, realmente... Eu vejo que é um problema do mercado e eu vejo como o mercado também aparenta ser um pouco agressivo com desenvolvedores Elixir, que me mostra que essa escassez é um problema para uma empresa tomar uma decisão de ir para Elixir em produção. Porque, querendo ou não, tu vai ter que escalar, você vai precisar de mais desenvolvedores e aí você começa a ser um pouco impactado e, por exemplo, o bom do Elixir é você ser uma linguagem relativamente tranquila, né? Se a gente comparar, por exemplo, com Erlang, por exemplo, para se aprender. E aí você acaba tendo que contratar outros desenvolvedores que, sem experiência na linguagem, ter que treinar essas pessoas, o que eu acho que acabam todos se apaixonando também ali, mas por ser uma linguagem com baixa adoção, é um problema hoje ser uma empresa e ter Elixir em produção, acredito, para essa questão.
Ótimo ponto. Eu também tenho um projeto, né, e a gente usa Elixir lá, e né, basicamente eu que tenho que dar aula de Elixir para o pessoal, porque a maioria não sabe ou nunca nem viu falar. Ou se sabe, assim, é só o básico. Então, de fato, essa escassez é um grande problema, né? E aí o que acontece bastante... quer dizer, não sei se acontece bastante, né? Deveria acontecer bastante, é que as empresas maiores, né, que têm... mais estrutura, conseguem treinar essas pessoas, elas contratam, né, e treinam dentro, criam essa formação dentro da linguagem, né. Parecido também o que acontece com o Clojure, né, em algumas empresas. Mas infelizmente tem essa escassez.
E por outro lado, tem também relatos, né, para quem está escutando e não é totalmente da comunidade, né, A comunidade brasileira de Elixir se reúne principalmente lá no grupo Elixir Brasil, no Telegram. E tem, além do Elixir Brasil no Telegram, tem também o Elixir Brasil Off Topic, né? E lá no Off Topic, de vez em quando, alguém fala: ah, olha, eu queria trabalhar com Elixir, mas eu não consigo uma vaga. Então, tem também esse outro lado, né? Tem gente que está procurando vaga de Elixir e não consegue, acaba indo trabalhar com outras tecnologias.
Sim, né? O que acaba também acontecendo é que, tipo, a grande massa de vagas são para pessoas mais sêniores, né? E aí quem tá entrando no mercado de programação agora acaba não conseguindo suprir essa demanda, né?
Exato, e ainda mais um contexto de linguagem funcional. Eu acho que eu vejo principalmente em graduação um foco muito maior em orientação a objetos, na parte da graduação do pessoal. E aí tu ainda mais tem uma linguagem funcional no mercado onde ele está acabando favorecendo hoje em dia realmente pessoas mais sêniores. E acaba que Elixir é uma linguagem um pouco amedrontadora até para você entrar no mercado para uma pessoa que está iniciando a carreira.
Certo, certo. Agora vamos entrar num segundo bloco da nossa entrevista. Então vamos falar sobre o seu TCC, Lucas, seu trabalho de conclusão de curso, que foi realizado aqui no curso de Engenharia de Computação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui em Curitiba. Você já falou que você veio para cá, né? Primeiro, uma curiosidade, você estava lá em São José dos Campos. Como é que você descobriu a existência da UTFPR?
Quando eu vim para a UTFPR, sendo bem honesto, foi... Eu acho que é um pouco o meu espírito de desbravar o mundo na loucura, assim. Na época de vestibular, eu lembro que meu sonho era tentar ir para o ITA, e estudei muito para o ITA, e acabei... Era, sei lá, alguns meses para a prova, eu olhei comigo mesmo e falei: cara, eu não vou passar no ITA. Sendo bem honesto comigo mesmo. E aí eu comecei a estudar sobre as faculdades que relacionadas à engenharia da computação, vi que a UTFPR era muito bem colocada. Acabou que foi pela minha nota no Enem ali, o Enem que eu acho que eu sempre estava focando ITA, e não nem olhava para questões de Enem. E aí acabou que eu falei: olha, passei na UTFPR, era conhecida. E vim na loucura mesmo, professor. Eu lembro que eu vim pela primeira vez em Curitiba para conhecer a faculdade quando eu tinha me inscrito. E eu fui conhecer o centro ali, né, o bloco central do UTFPR. Eu fiquei: caraca, é esse local aqui mesmo. E acabou sendo onde eu passei muitos anos, muita coisa aí na UTFPR. E muito feliz, na verdade, também de ter feito a escolha, que, para ser bem sincero, hoje eu percebo quanto a UTFPR, realmente Engenharia de Computação, preparou não somente eu, mas muitas pessoas que eu conheço da graduação, que estão super bem no mercado de trabalho hoje. Então, nossa, eu fico muito feliz da minha decisão lá no passado, de vir na louca para cá, porque até continuar em Curitiba, né, de tanto que eu gostei daqui.
Ah, legal. Então, ao longo dos meus anos aqui de podcast, eu já entrevistei vários egressos e egressas, né? Realmente o pessoal tem muita gente muito bem colocada. Mas, enfim, voltando, você defendeu o seu TCC, né? Sobre Elixir e redes neurais. Eu queria que você contasse pra gente, pros nossos e nossas ouvintes, como é que surgiu a ideia desse trabalho. Como é que você teve a ideia? Vou fazer um trabalho sobre Elixir e redes neurais.
Boa. Eu estava, acho que foi, eu não tenho certeza, mas acho que era 2021, eu estava realizando outro TCC, eu estava focado num TCC de análise de custos da AWS, então era um TCC de otimização de custos na AWS e muito focado em dados. E aí eu era uma pessoa que sempre trabalhei mais no back-end. Eu na época trabalhava principalmente com PHP e um pouco de Elixir no Ebanks. E aí eu estava lá fazendo um TCC de dados e não era uma área onde eu estava me aprofundando na minha carreira. Eu também não tinha experiência tanto com Python, que era algo que eu tinha que trabalhar muito na época, com pandas e tudo mais. E não estava sendo legal, assim, eu estava há muito tempo me arrastando, não estava evoluindo legal. Até que um dia eu vi o anúncio do Valim do Enex. E aí eu estava já há um bom tempo estudando o Elixir, começando a trabalhar com o Elixir na época, e me empolguei com o Enex, E aí eu pensei, pô, será que eu não consigo fazer um TCC me aprofundando nisso daqui que está nascendo no Elixir? Eu pensei até por ser uma questão de redes neurais e relacionado numa linguagem funcional. Para mim ali, eu era muito leigo em principalmente inteligências artificiais em geral. E falei, meu, tá aí uma oportunidade de estudar, me aprofundar sobre o NX e tentar tirar um projeto disso. Realmente, o que, que eu posso trazer para a comunidade que seja relevante e que esteja relacionado com algo que está agora com muitas pessoas interessadas também. Então, acho que aí foi onde a gente conversou, né, Adolfo? E aí eu não lembro se eu já cheguei com a ideia ou se a gente chegou junto, mas principalmente era analisar o Elixir com a inovação do MX, né? O que, que isso representa para o mercado e como o Elixir se compara com outras ferramentas já conhecidas no mercado para trabalhar com a mesma questão que o Elixir estava entrando agora. E daí nasceu um projeto. E nasceu muito, muita pesquisa em cima disso, que foi bem legal, muitos projetos. Acompanhei um pouco o crescimento do Enex por conta do meu TCC, por ter pego ali bem do começo. Eu me sinto com muita sorte por ter pego bem do começo. Que o meu TCC também, a talk que eu dei sobre o meu TCC, eu tentei dar muito foco de uma pessoa aprendendo inteligências artificiais com Elixir. Porque para mim isso é algo novo, é algo que o Enex permitiu agora que antes não tinha uma abertura em Elixir para você fazer. Você poderia, mas eu também já fiz e você teria uma extrema ineficiência de performance. Então eu aproveitei assim um match de oportunidades e tentei trazer para o meu TCC a experiência de como foi para alguém experiente em Elixir, mais leigo, inteligências artificiais, estudar mais sobre isso com o Elixir e comparar com o mercado em como que o Elixir está com relação a benchmarks e tudo mais para a linguagem se destacar nesse mercado bem competitivo, né?
Entrando um pouco mais na parte prática do seu TCC, você podia falar para a gente um pouco de como que você desenvolveu e quais os principais resultados que você obteve?
Boa, boa, claro. Bom, o TCC eu tentei dar um foco principalmente, acho que no TCC a gente tem que fechar o máximo escopo. Quando tem um TCC muito amplo, eu realmente precisaria ir a fundo num escopo muito amplo. Então, no contexto do meu TCC, eu tentei fechar um pouco mais e comparar o Elixir com, acho que, uma das principais ferramentas de mercado para inteligências artificiais, que é o Python. Então, claro que tem outras linguagens como C++ ali muito grande, também, sei lá, Julia, tem várias outras linguagens, mas no caso eu peguei o Python porque o Python também é uma linguagem muito boa para a entrada ali de pessoas no mercado de redes neurais em geral, e é a linguagem que eu acho que a gente mais escuta falar, né, sobre o desenvolvimento, porque até o Python acaba ganhando muito da performance do C ali compilado por trás dele e dando aquela repaginada de uma linguagem muito mais simples do que trabalhar com C++, por exemplo, para ter uma ótima performance graças a TensorFlow e tudo mais que o Python tem. Então, eu achei que seria uma boa oportunidade, era relativamente injusto ali comparar com o Python, pensando no tempo de mercado que as duas ferramentas tinham, mas acho que era isso mesmo a ideia, pôr a fogo e ferro ali, de se, pô, se ele que você está entrando nesse setor, vamos ver como que ele está realmente, se ele veio de cabeça. E aí, eu acho que o mais interessante foi comparar essas duas linguagens realmente, sabe? Então, eu me aprofundei em benchmarks nesse projeto. Então, eu me aprofundei em analisar o uso de GPU, CPU, RAM, outras métricas ali como tempo entre epochs, por exemplo, de treinamento, e comparar isso lado a lado, a performance do treinamento de alguns modelos, tanto em Python quanto em Elixir, para chegar no resultado, né? Então, ali eu pensei em focar também meu TCC em dois modelos. Então, eu trabalho no meu TCC com o modelo de MNIST e Cypher-10. São dois modelos bem simples de processamento de imagens. E aí eu implementei os dois modelos em Python e em Elixir. Tive as duas implementações validadas por também mais outro engenheiro, um amigo meu, o Lucas Amin, focado em inteligências artificiais, a carreira dele. Então, para também validar, porque eu estava lá querendo comparar um benchmark de algo que eu era inexperiente. Então, também queria ter uma garantia de que eu estou fazendo algo com qualidade ali. E aí foi essa a ideia. Eu também desenvolvi a ferramenta de benchmark, então desenvolvi uma ferramenta para estar coletando dados desses recursos da minha máquina local a cada 0,1 segundos, então para ter medidas bem precisas, porque a oscilação desses recursos é muito rápida, 0,1 ainda é um espaço de tempo bem grande para um recurso de máquina, mas com esses dois projetos em mãos, todo um sistema operacional que eu preparei basicamente sem interface gráfica para não ter interferência nas amostras, sendo bem rigoroso ali com executar teste, com benchmark, analisar em Excel. E aí acabamos chegando num resultado legal, eu e o Adolfo aqui para o projeto. A gente acabou chegando em resultados ali de que o Python ainda se mantinha como uma linguagem com uma melhor performance, eu acho que mais atrativa para trabalhar com redes neurais. E aí, por diversos fatores, para ser bem sincero, eu no meu TCC eu também tive capítulo analisando a experiência de aprendizado nas duas linguagens. E aí também tem a questão de que o Python tinha uma experiência de aprendizado que era mais fácil na época, porque quando eu estava analisando toda a questão do Enex, também foi no começo do projeto Enex. Hoje o Enex ele já tem outras questões para ajudar nessa experiência de aprendizado, como o Schooler, por exemplo, projeto oficial ali para ajudar na pessoa aprender e testar realmente o Enex. Mas na época onde eu estava analisando ainda não tinha, era bem o começo. E era, bom, um dos pontos então foi a experiência de aprendizado que eu acabei concluindo ali que, pô, realmente o Elixir tinha muito para melhorar para ser uma linguagem mais introdutória para essas pessoas, uma linguagem mais receptiva para quem está aprendendo já começar com o Elixir, porque normalmente eu acho que a linguagem que você vai estudar e aprender normalmente vai ser uma linguagem que você vai passar um bom tempo, porque você já vai ter se aprofundado nela. Então, o fato do Elixir não ter sido tão atraente como uma linguagem introdutória naquele contexto que eu estava estudando foi um dos pontos que eu consegui concluir dos resultados. A questão da performance também do Python, onde nos benchmarks lado a lado, algo bem interessante que a performance do Elixir e Python nesses modelos, ele teve uma variação de performance de, na casa, sei lá, 10% por aí. O que é muito baixo pro contexto que o Elixir tava, né? O Elixir chegando nesse mercado também, eu lembro de... Pro TCC eu tive que estudar muito sobre a área, então escutei podcast sobre o Valim, escutei entrevista do Valim, li artigos do Valim sobre justamente como que eles conseguiram pegar Elixir e otimizar 2 a 3 mil vezes a performance dele com otimizadores de compilação como EXLA. Então, o pessoal realmente deu para perceber que eles entraram no mercado com, poxa, vamos ser competitivo, vamos utilizar o TensorFlow, que também vai ter um core em C ali para ter performance. Hoje a gente vê também pontos do Enex ali que tem integração com o Rust, por exemplo, também para ter performance. Então, esse foi um ponto muito legal do TCC, que foi concluir que, embora Elixir não seja a sua ferramenta mais eficiente em mercado, ela também não é a aplicação mais atraente para quem está iniciando, mas o Enex basicamente trouxe, e foi uma das minhas conclusões do TCC, a possibilidade de um novo setor de pessoas estarem aprendendo com algo que, embora não seja o melhor, é muito bom, e uma pessoa que já está ali no contexto de Elixir pode continuar no contexto de Elixir dela, se ela quiser focar a carreira dela no contexto de inteligência artificial, por exemplo, que agora você consegue seguir nesse mercado e não ter que migrar para outra linguagem por conta de talvez não conseguir trabalhar com isso em Elixir, né? Então, o TCC, ele acabou tendo uma conclusão bem ampla, que eu tentei analisar o contexto de aprendizado, o contexto da experiência com os documentos vistos mesmo, documentação, o benchmark também em comparação com o Elixir e Python, e eu acho que eu consegui ter uma conclusão bem show, fechando um pouco disso de não é o melhor, mas é muito bom já ter a opção e poder fazer também, aprofundar nossos conhecimentos em outras áreas, sem estar limitado por algo do Elixir, por exemplo, sabe? Eu fui bem longe aqui, desculpa se eu abri muito a pergunta, mas eu acho que é bem amplo realmente o contexto que eu tentei estudar sobre a linguagem durante meu TCC.
Não, isso mesmo. E você comentou que, né, tava ali tendo, que você tinha inexperiência, né, com IA e redes neurais, e que você foi, né, acabou aprendendo isso no decorrer da sua pesquisa. Mas além disso, você acha que teve alguma outra dificuldade, assim, que você elencaria como principal? Alguma dificuldade técnica, falta de recurso, de pesquisa, enfim. Você comentou também que o Enex estava começando a ser desenvolvido na época, né? Então, imagino que isso tenha atrapalhado um pouco. E se sim, né? Como que você superou essas dificuldades, né?
Boa, cara. Ótima pergunta. Eu tive muita dificuldade no começo. Foi interessante pegar o Enex no começo. Eu já me adianto que eu vou abrir de novo um pouquinho a resposta aqui, porque aqui eu tive muito problema para falar.
Não, tranquilo, segue aí.
Mas assim, como eu cheguei com o Enex no começo, um problema que eu acho que de cara, versionamento. Eu estava trabalhando, iniciando pesquisa, iniciando benchmark, iniciando a entender uma versão nova lançava, o que mudava todo o meu resultado, assim. No começo, o resultado, inclusive, estava bem mais distante da performance em Python, por exemplo, a comparação lado a lado. E esse já de cara foi algo que, ao longo do meu TCC inteiro, eu tive que refazer muitas métricas, reajustar meu código, eu acho que pelo menos, se eu não me engano, pelo menos umas 3 a 4 vezes eu tive que reescrever todo o modelo, basicamente, das regionais que eu estava trabalhando em Elixir, para trabalhar com as ferramentas mais atualizadas para se trabalhar com o Enex. Então, por exemplo, quando eu comecei com o Enex, era o Enex puro que eu estava trabalhando nos meus modelos. Aí depois lançaram a ferramenta Waxen. Então, era uma biblioteca para dar suporte a fazer exatamente o que eu estava fazendo, só que provavelmente com muito mais performance, de uma forma muito mais correta, eu diria, de se trabalhar com redes neurais, que é a forma de você definir modelos realmente de redes neurais, definir eles como camadas e como camadas com seus tamanhos, e você treinar um modelo. E antes com o Enex, você tinha que fazer tudo na mão, implementar tudo um a um, as interações, como o modelo crescia, como aquela rede neural crescia, o que era muito trabalhoso e provavelmente eu estava perdendo um monte de performance por culpa minha. Então, quando lançou uma nova versão, o Waxen, bom, tem que atualizar o Waxen. Depois teve mais novas versões de datasets também, que o Elixir passou a fornecer uma biblioteca interna só de datasets ali, que aí eu atualizei de novo o projeto para trabalhar com essa biblioteca, sempre tentando trabalhar com o que tem mais atual, basicamente, porque eu queria estar sendo justo com o Elixir, então tentar não lançar ali um TCC que já nasce desatualizado, por exemplo. E até depois de estar tudo escrito, acho que finalizado, o Adolfo, se não me engano, teve uma consultoria com o Valim, né? E acho que ele teve a recomendação dele que já tinha uma versão mais atual também para eu atualizar. Se não me engano, era o Enex 0.3, eu não tenho certeza agora. E aí eu, pô, atualizei de novo a versão, refiz todos os benchmarks e realmente ele estava certo, deu um boost de performance ali. Então, acho que esse é o problema 1, que foi eu estava trabalhando com uma ferramenta que estava crescendo muito rápido enquanto eu trabalhava com ela. E eu também não sou a pessoa mais rápida do mundo ali. Então, também, enquanto eu estava lá tendo que escrever o texto do TCC também, preparando o artigo, a ferramenta já tinha mudado. E eu tinha que começar uns benchmarks, as conclusões não ficavam tão diferentes. Mas eu tinha que analisar os dados, tinha que entrar de novo naquele meu ambiente, fazer todos os benchmarks, fazer vários casos de análise, chegar numa análise de médias e por aí vai. Então, acho que esse é o ponto 1, o quanto eu acabei sofrendo com a variação do Enex no começo, mas que pelo menos essa variação e esse ponto que eu passei foi legal, que me trouxe bastante experiência com a biblioteca, basicamente esse ecossistema. E aí hoje em dia eu também consigo olhar para trás e ter aquela nostalgia de, nossa, como era pequenininho, sabe? E hoje tem, acho que, 17 repositórios no GitHub. Então, acho que eu também fico com essa nostalgia por ter visto o Enex crescer ali. Outro ponto que eu tive bastante dificuldade, eu acho que por ser uma pessoa leiga no setor de redes neurais, eu nunca tinha tido que ter o trabalho de configurar um ambiente para se trabalhar com GPU. Parece algo muito, muito comum, assim, porque, bom, basicamente todo o trabalho com redes neurais, com alta performance que eu conheço, você precisa de uma GPU. Ela é ótima para isso, né? Então, me parecia algo muito comum, assim, que eu não teria problema. Eu falei, poxa, estou no meu Linux, minha placa de vídeo funciona, vai dar tudo certo, né? Mas não, e foi um trabalho, assim, que foi relativamente desesperador, assim, que eu fiquei mais de um mês sem conseguir avançar no meu projeto, porque eu não conseguia, lá no começo do meu projeto, rodar ele na minha GPU. E aí, até que eu tive um colega meu que trabalhava com GPU em Python, ele me ajudou a fazer o setup da minha máquina, me passou uns artigos super duvidosos ali, escondidaços na internet, e realmente seguindo eu consegui fazer o setup da minha máquina, e depois eu tive mais uma complexidade, que era trabalhar com Elixir com GPU na minha máquina, porque aí o Elixir também, como ele estava, acho que bem no começo do EXLA, que aí é toda a parte que dá o maior boom de performance basicamente do Enex ali, que eu estudei, principalmente, né? Tem outros compilers ali como o TorchX também, mas o EXLA foi o que eu trabalhei. Eu tinha um problema do tempo de compilação dele também na minha máquina, que aí eu passava tipo 8 horas minha máquina compilando o EXLA para a versão do meu processador, a versão do meu Elixir, do meu Erlang, e aí para no final de 6 horas que eu deixei minha máquina de um dia para o outro ligado, tinha um erro, sabe? Então, nesse começo, eu acho que foi legal que eu acredito, eu quero acreditar comigo mesmo que eu ajudei em alguma coisa ali para a evolução do Enex. E aí eu puxei muita questão no fórum do Elixir. Então, eu comentei esses pontos no fórum do Elixir. Eu tive, acho que eu me orgulho bastante de ter tido as minhas perguntas respondidas ali pelo Valim, pelo Chan também. Outro grande engenheiro ali do Enex, e justamente pontos que na época não eram muito claros realmente. Por exemplo, depois da ajuda do Valim, eu descobri que eu tinha o tempo todo como ter baixado EXLA pré-compilados para minha máquina. Eu não precisava compilar ele lá. E depois que eu entrei no código na época do EXLA para entender as variáveis de ambiente que ele estava analisando para eu colocar no meu sistema, coisa que eu já não encontrava na documentação. E além disso, depois de dúvida em fórum, por exemplo, eu descobri que tinha mais uma ou outra flag que eu não encontrei no código, eu não tinha colocado. E colocar, por exemplo, uma linha a mais de código fez tudo funcionar instantaneamente, como se fosse mágica. Então, eu passei nesse contexto onde eu tive que desbravar umas coisas que ainda não estavam muito bem documentadas, sabe? Não tinha documentação Rex, por exemplo, a Rex Doc ali do Enex. E aí, muita coisa, eu tinha que ver no README dos projetos, entrar no código, as videoaulas do Valim me ajudaram muito ali, Eu tive que aprender muita coisa com os vídeos dele, porque era muito difícil de encontrar conteúdo sobre NX. E até acho que muito do que eu tenho, do que eu consegui entregar com o meu TCC, foi graças à evolução do próprio conteúdo que eles fizeram. Por exemplo, o meu TCC ele não é focado no modelo de como a rede neural funciona, e sim na performance do modelo. Então, o modelo que eu trabalho, por exemplo, com o Cypher 10, até o do MNIST, por exemplo, eles são modelos que eles já são até pré-preparados pela equipe do NX para você só utilizar, e que são coisas que eles agregaram com o tempo. Por exemplo, também eu criei o modelo na mão e depois eu adaptei só meu código com o Axon, mandando um átomo Cypher 10 e ele sabia o que eu estava falando. Não era tão simples assim, mas ele já tinha muito do caminho para mim ali. Então, essa dificuldade foi... O começo era muito, muito doloroso ali, ter que desbravar tudo. E aí, com o tempo, com o meu projeto, conforme o NX foi evoluindo também, as coisas foram ficando mais fáceis, as coisas foram dando mais certo, mais tranquilamente. Meu projeto, a versão final que eu deixei dele, eu estava tentando utilizar tudo que era o mais atual até então, que era compilando com XLA, o recomendado sempre, trabalhando com acho que era SciData, se eu não me engano, que era a biblioteca deles de datasets de imagens para treinamentos mesmo, usando o Axon também, então tentando deixar tudo mais atualizado, e aí conforme foi nascendo essas outras ferramentas, isso foi ficando mais tranquilo, né? E eu acho que por último, assim, minha dificuldade com o projeto também foi ter que estar aprendendo um pouco junto com o projeto, sabe? Acho que durante o projeto, o começo do projeto principalmente, eu percebi que eu tive que refazer muita coisa, porque eu estava aprendendo enquanto estava fazendo. E acabei fazendo coisa errada, realmente, escrevendo coisa errada no meu próprio TCC. Então, ali eu tenho uma responsabilidade muito grande com o que eu estou escrevendo. Também dali saiu o artigo para a conferência da CodeBeam também. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com algo que eu era muito leigo. E ali até esse meu colega que me deu o suporte foi extremamente necessário em eu passar a informação correta no meu TCC e saber o que eu estou trabalhando direito, sabe? Ir numa camada mais a fundo, ser uma pessoa leiga, mas conseguir trabalhar o conteúdo a fundo, sabe? Isso é um contraste muito ruim, assim, de se trabalhar. Mas aí que eu tentei ao máximo dar o gás que eu podia. Foi um projeto que eu demorei para fazer, acho que também teve questões onde eu enviei ele para conferências, então também tive que escrever meu TCC inteiro em inglês, por exemplo. Eu fiz muita coisa nesse TCC para ele ser mais longo do que deveria, mas com certeza valeu a pena. Então eu tive bastante trabalho, bastante dificuldade, e eu acho que hoje até, estando aqui com vocês nesse podcast, eu vejo que valeu a pena. Acho que outras conquistas que eu vim tendo com esse TCC, acho que coisas que eu consegui alcançar basicamente com ele, eu acho que valeu a pena superar todos esses desafios basicamente.
Muito legal. E complementando, né, você teve essa oportunidade de apresentar o trabalho presencialmente lá na CodeBeam América 2022. Para quem não sabe, mas eu acho que a maioria do pessoal que escuta o nosso podcast sabe, a CodeBeam é um dos eventos, assim, duas linhas, vou chamar de linhas de eventos principais da comunidade de Elixir, né? Tem a Elixir Conf, que acontece todo ano, uma nos Estados Unidos e outra na Europa, em algum lugar da Europa, e tem a CodeBeam, que acontece às vezes na Europa, às vezes nos Estados Unidos, às vezes no mesmo ano, nos dois lugares. Essa aí foi a CodeBeam América, que aconteceu nos Estados Unidos em 2022, já meio assim, voltando da pandemia, mais ou menos, e eles queriam muito que a gente fosse lá presencialmente. Como é que foi essa sua experiência de apresentar o seu trabalho lá nessa, em inglês, para a comunidade de Elixir, que estava lá nesse evento presencial, e tinha gente também assistindo online, né?
Adolfo, eu acho que essa experiência, para mim, assim, é o ponto que eu mais me orgulho até hoje da minha carreira como desenvolvedor. Eu desenvolvo há uns 7 anos, mais ou menos. Já fiz bastante coisa legal, acho que muitos projetos grandes. Eu já vi projetos meus sair num jornal ali com alguma empresa que eu estou trabalhando e, pô, ficar orgulhoso daquilo. Mas eu acho que é algo que eu mais me orgulho é essa apresentação para a CodeBeam. Eu lembro todo o projeto que a gente fez junto, assim, quando eu inscrevi para a CodeBeam, realmente, o trabalho que eu fiz de reescrever o projeto em inglês, a gente também não só enviou para a CodeBeam, mas também para ElenConf, por exemplo, na reescrita de... A reescrita, basicamente, também desse projeto em... Pô, vamos mudar o formato disso para um artigo realmente mais curto, mais focado os dados com outro modelo. E deu muito trabalho na época e os prazos eram curtos também a partir da época que a gente pensou e, pô, vamos. Mas depois de escrever tudo, tem aquele período de análise, de feedback e tudo mais. E aí quando veio o feedback que tu trouxe para mim de que eles estavam interessados em levar a gente, né, em ter a gente lá, só que eu tinha submetido essa talk como online, mas eles falaram, não, mas, pô, estamos voltando aqui do contexto de pandemia, a gente estava querendo uma coisa mais calorosa, a gente queria ter vocês presencialmente com a gente. Foi assim, deu, sabe, não sei, tem aqueles momentos na vida que você dá vontade de gritar de felicidade, assim, e ter tido esse convite, ter o Adolfo me dado essa notícia, foi algo que para mim era, peraí, tá acontecendo isso aqui mesmo, sabe? Eu lembro que na época eu ainda passei por medo, porque eu achei que eu não teria visto, e por muita sorte, muita, muita sorte, eu tinha um visto que estava vencendo aquele ano, mas estava valendo. E aí falei, Adolfo, é isso, vamos. Vamos ter uma ajuda de custo, bora, a gente dá um jeito, conseguir uma passagem. Eu e o Adolfo, a gente nunca tinha se visto pessoalmente, a gente vinha trabalhando há mais de um ano, e como todo meu TCC, ele foi no contexto da pandemia, então a gente nunca tinha se visto, a gente foi se ver a primeira vez na Califórnia, e foi muito legal ver ele lá pela primeira vez. Conheci a esposa dele também e pude conhecer ali a Califórnia. Eu tive que treinar muito, 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 muito. A apresentação que eu fiz na CodeBeam foi uma apresentação ali de 50 minutos, se eu não me engano. E eu ensaiei aquela apresentação, acho que no quarto de hotel, falando alto mesmo. Nossa, eu acho que eu passei a apresentação inteira, sei lá, umas boas 10 vezes inteira, 1 hora inteira lá, e vamos de novo. Como que eu mudo uma coisa ou outra? Como que eu coloco uma piada aqui? Porque eu falei, eu não quero ter uma palestra massiva que a galera vai ficar cansada. Como que eu coloco uma brincadeira nisso? Eu coloquei meme na minha apresentação. Tipo, uma apresentação que era. Eu, no momento, estava lá como, pô, é minha oportunidade de fazer uma coisa bem feita, fazer o meu melhor. E nisso tudo eu falei, vou colocar um meme de Matrix, sabe? E valeu a pena. Então eu pude falar, usar coisas que eu pensei muito, depois de fazer muitas vezes a apresentação, falar, pô, vou encaixar um detalhezinho aqui. E eu acho que foi algo que, assim, eu passei, já tinha uma fluência em inglês também, mas eu voltei a estudar inglês a partir do que eu tive a notícia na mesma semana para voltar a treinar. Meu professor comigo em inglês teve um treinamento focado para a conferência. Eu treinei termos técnicos, treinei apresentação com ele para pensar em, pô, eu quero fazer aqui, eu acho que esses detalhes o Adolfo nem tem, mas eu estava sempre pensando, eu quero fazer meu melhor ali, era algo muito além de tudo que eu tinha tido de visibilidade, acho, na minha carreira, e era a oportunidade de eu, pelo menos, dar o meu melhor ali. Então, fui para a Califórnia, conheci gente muito legal lá, conheci gente de muita empresa, conheci desenvolvedores lá incríveis, que, pô, pessoas que eu admirava, ou pessoas, conheci autores, super incrível. Acho que minha apresentação foi no segundo dia também, então Nossa, eu tava me sentindo muito bem para apresentar lá, sabe? Eu conversei com muita gente, eu tava, sei lá, você tava na conferência, você tava lá almoçando do lado da galera, comendo a mesma saladinha lá, recebendo, e todo mundo junto, e você vai quebrando esse gelo a partir de um ponto onde, no segundo dia, na hora da minha apresentação, eu tava em paz ali, eu já conhecia cada letra daquele slide, eu já sabia toda a piadinha que eu ia fazer, eu já tinha me preparado muito, eu acho que sempre tem pontos que a gente pensa, putz, eu podia ter feito um pontinho melhor ou outro, mas no overall ali eu tentei ao máximo dar conta daquela apresentação, ser claro com meus dados, ser claro com meu estudo, ser claro numa conferência de Elixir também, de que, cara, pessoal que ama Elixir, Python foi melhor. E tamo junto. E como também transmitir essa mensagem, sabe? De uma forma positiva e ver os lados positivos disso. Então, a minha apresentação na conferência foi um foco diferente do meu TCC, tá? Foi um foco menos técnico, menos análise a fundo, do lado a lado ali, e muito mais sobre o contexto inteiro do Enex também. Eu tive a honra lá de ter, pô, um dos grandes desenvolvedores do Enex assistindo também, o Paulo lá com a gente, e sabe, acho que foi uma das experiências que eu mais fico feliz da minha carreira. E agradeço também, Adolfo, tudo isso, que eu sei que tu é uma pessoa chave disso para mim. Então agradeço enormemente ao trabalho que a gente fez junto, cara.
Eu também agradeço e aproveito aqui para agradecer. Você já mencionou, mas vou só dar o nome, assim, por extenso, digamos assim, da Erlang Solutions, né? A CodeBeam é organizada pela CodeSync, né? Eu acho. Eu não lembro quem pagou o quê, mas todas elas ajudaram, né? E a Erlang Ecosystem Foundation. E aí eu deixo um aviso para o pessoal, né? Que o pessoal que escuta esse podcast sabe que a Erlang Ecosystem Foundation patrocina esse podcast através do software que a gente usa para fazer essa gravação aqui, que é um software muito bom. E também patrocina, se você, por exemplo, você é um desenvolvedor, desenvolvedora aqui no Brasil e tem uma palestra aceita na Elixir Conf, na Elixir Fortaleza, lá na CodeBeam Europa, né? O Hermínio agora, não, infelizmente o Hermínio não está aqui, mas estava lá na CodeBeam América. E a gente também conheci pessoalmente o Hermínio lá, né? Se tiver um trabalho aceito nesses eventos, até mesmo no Erlang Workshop, você pode pedir verba para a Erlang Ecosystem Foundation. Tem verba lá, né? Claro, nunca, eu estou dizendo, você pode pedir, há chance de receber, mas a garantia ninguém dá. Mas, por exemplo, para evento, esses eventos, como por exemplo a CodeBeam, o Elixir Conf eu não tenho certeza, mas a CodeBeam geralmente é virtual em paralelo, então quem é estudante universitário sempre pode participar desses eventos de forma virtual, e é uma grande oportunidade para quem quer entrar na comunidade.
Muito bom, uma história bem, bem inspiradora, achei bem maneiro. Bem, e continuando, né, você tem acompanhado os recentes avanços de Machine Learning em Elixir, né? Por exemplo, o Sim Moriarty acaba de anunciar um novo livro, né, da ProgProg, tá na versão beta, que é o Machine Learning Elixir, Learning to Learn with NX and Aixon. Então, enfim, essa é uma das atualizações aí mais recentes, mas você tem acompanhado alguns outros avanços?
Cara, ótima pergunta, eu acho que é um dos pontos que eu tenho acompanhado bastante, tá? Eu continuo estudando e continuo brincando um pouco a mais com o Enex ali, além do meu TCC. E, por exemplo, eu acho que eu posso já chegar no livro que tu comentou do Sean, que isso para mim é um novo marco ali para o Enex, para ser sincero. Mas eu acho que antes disso, tem toda a questão do Enex que eu comentei, do, sei lá, o próprio livebook ali, que vem crescendo cada vez mais com funcionalidades de AI. Por exemplo, bem recentemente lançaram o Bumblebee, que é um projeto de modelos pré-treinados para você trabalhar com o próprio livebook. E você importar blocos de modelos de inteligência artificial pré-treinado, sabe? Sei lá, eu olhando isso, eu acho loucura o quanto está desenvolvendo, o quanto esse... eu acho incrível que é um desenvolvimento oficial, sabe? Claro que a comunidade tem um suporte ali, mas é um desenvolvimento sendo puxado pela equipe, pô, oficial. Todo esse contexto de inteligência artificial que estão trazendo para a Elixir. Então, acho que tudo começou, né, no livro do Chan também, o Generic Algorithms in Elixir. Começou com o Chan ali, eu acho que motivou o Valim, toda essa empreitada. E agora, vendo esse livro, que eu acho que está em beta ainda, se eu me recordo corretamente, ele lançando um livro focado no ponto que é o coração até do meu TCC, que é o Nex e o Axon, e ver, pô, é um livro, o primeiro livro realmente sobre Nex, sabe? O livro sobre algoritmos genéticos do Chan é um livro onde não existe Nex, então ele nunca cita Nex, é um livro que hoje em dia ele já é ultrapassado, digamos assim, ele é muito bom para a teoria de algoritmos genéticos. O que ele ensina sobre o conceito de algoritmo genético por trás é muito incrível, assim, a parte teórica do livro é muito boa, mas a aplicação Elixir hoje em dia já fica ultrapassada, porque querendo ou não, a gente está querendo focar o Elixir a trabalhar em inteligências artificiais com o Nex, para ter performance realmente, porque o mercado de empresas ali precisa de performance para competir com outras linguagens que estão lá também disponíveis para as empresas. Então, para pesquisa também, a performance não tem como. E quando você está trabalhando com Elixir puro, ou trabalhando com um Elixir ali compilado e pensado para operações matemáticas, que é o que o Nex traz para a gente, né? O Nex inventa uma nova forma de fazer função, para você fazer função puramente aritmética no Elixir, para compilar de uma forma mais eficiente. Então, o Chan lançando esse livro é um que eu ainda não li, e com certeza vou ler, mas para mim é um marco pro Enex. Acho que vai abrir muitas portas para justamente quebrar essa barreira que eu trouxe do meu TCC, que foi o aprendizado com o Enex. Como eu tive que já ser aprofundado no conhecimento de Elixir para eu conseguir me aprofundar em Enex. Porque de não ter documentação na época, de não ter a profundidade que eu precisava para estar desenvolvendo modelos mais complexos. E hoje a gente tem um livro, por exemplo, que eu tenho certeza que vai... eu vi ali que é um livro, se eu não me engano, 400 páginas, então vai com certeza dar uma boa introduzida em todo o conceito de Nex. Todas as questões de estrutura de dados que eles repensaram no Elixir para ser performático, e tem acompanhado, sim, e eu tô bem feliz com como tem crescido. E também a PragProg ali, né, sempre no contexto do Elixir. Acho que a PragProg, que a maior parte dos livros de Elixir que eu já li, na verdade eu acho que todos os livros de Elixir que eu li, não tanto na linguagem funcional, mas a PragProg é muito forte, né, nesse trabalho junto com o Elixir, e aí novamente está trazendo também agora o Machine Learning in Elixir, né, Learning to Learn with Nex and Axon. Muito, muito bom.
Muito legal, realmente a PragProg, ela... Até a gente já conversou algumas vezes com o Bruce Tate, né? Não sei se Zoe já conversou, mas a Cristina eu sei que... Zoe conhece o Bruce também? Ah, joia, então também todo mundo já aqui conhece, né? Que era editor dessa parte de livros de Elixir, mas eu acho que agora, como ele tem uma empresa de ensino de Elixir, né? Ele tá mais... Ele passou isso mais para Sophie de Benedetto também, que a gente conhece. Que estava também lá no evento Codebeam América. Mas enfim, Lucas, muito obrigado por participar aqui do Elixir em Foco. A gente sempre pede para o nosso entrevistado ou para a nossa entrevistada deixar uma mensagem final para essa comunidade brasileira falante de português que pode estar nos escutando em Portugal. A gente sabe que tem pessoas que nos escutam em Portugal, Estados Unidos, Alemanha, etc. Eu gostaria muito de saber se tem gente que nos escuta na África, né, em Angola, onde também se fala português. Você quer deixar uma mensagem final para essa comunidade?
Bom, acho que agradecer a todas as pessoas, acho que são apaixonadas ali pela linguagem. Eu acho que o contexto do podcast aqui, todos que eu vejo que trabalham com essa linguagem são apaixonados, como a linguagem tem crescido também, o orgulho, querendo ou não, que a gente tem de ser uma linguagem brasileira. Então é para a gente continuar seguindo, se ajudando, ajudar a comunidade, ajudar em desenvolver o Elixir da melhor forma. E é isso aí.
Um grande abraço, Lucas, Cristine, Zoe e para todas as pessoas que nos escutam. Até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, @ElixirEmFoco, e temos um site, elixirenfoco.com. Até o próximo episódio.